Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, ouvinte do Saúde Consciência. O câncer de mama é a doença mais incidente em mulheres de todo o mundo. No Brasil, ela é a principal causa de morte feminina em quase todas as regiões, exceto o norte, o qual o câncer de colo de útero ocupa o primeiro lugar, segundo o Instituto Nacional de Câncer. E nós entendemos que informações sobre o câncer de mama em identificação, especificidades, fatores de risco, prevenção e tratamento são muito bem-vindas. Não só para conscientizar durante o Outubro Rosa, mas também para atender às demandas da paciente durante todo o ano. Por isso, desta vez, o programa Saúde e Consciência vai abordar o câncer de mama e as principais considerações sobre a doença. Eu sou Eduardo Esperante e, para entender um pouco mais sobre a doença, converso com o professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Clécio de Lucena. Olá, professor! Obrigada por aceitar participar do Saúde e Consciência dessa semana. Nós sabemos que o quanto antes a identificação da doença acontecer, mais cedo a paciente poderá começar o tratamento e assim terá maiores chances de sucesso. Então, professor, como funciona a identificação da doença?
Bom, na verdade a gente precisa dividir o processo da identificação da doença, câncer de mama, de duas maneiras. Um é o que a gente chama da fase clínica, que é quando a doença ela se manifesta, e aí é possível perceber através de uma autoavaliação, de um exame clínico por um profissional, e a fase pré-clínica, que aí entra as maneiras de tecnologias que a gente vai utilizar para tentar identificar alguma alteração que possa sinalizar para a presença da doença câncer de mama. E dentro dessas tecnologias, sem dúvida nenhuma, a mais conhecida, a mais divulgada e a mais eficaz é a mamografia.
Sim, com certeza. A mamografia é uma tecnologia que possibilita muito a identificação e o diagnóstico. Mas quais são os prejuízos da radiação para a paciente?
Acontece que o equipamento de mamografia é um equipamento extremamente seguro que usa uma dose de radiação extremamente baixa, menor do que a radiação que a gente tem andando aqui na rua. Então, o exame da mamografia é um exame, sim, que tem a radiação. Todo exame de radiação, o que emprega a tecnologia da radiação, ele tem que ser um método extremamente controlado, exatamente para impedir a consequência lesiva que a radiação traz para o organismo humano. Então, a dose da radiação da mamografia é uma dose extremamente baixa, que num cenário de regularidade ou de periodicidade que a gente orienta a fazer uma vez por ano, ou às vezes até de 6 meses em algumas situações específicas. Então, é uma dose que, mesmo que sendo acumulativa, ela não vai provocar nenhum dano em termos de consequência.
E, professor, ouvimos e vimos muitas campanhas sobre a importância do autoexame. Qual a necessidade e quando se deve fazer o autoexame?
Existe uma grande controvérsia sobre a questão do autoexame. Primeiro é a parte da eficácia, da efetividade do autoexame. Segundo é a questão da consequência, porque se a gente entrar numa paranoia também de dizer que todas as mulheres devem constantemente sempre fazer o autoexame, dá a entender muitas vezes que ela não precisaria fazer, por exemplo, o exame da mamografia, que é desagradável, aperta a mama, dói, incomoda, é um exame que tem radiação. Então tudo isso fala contra um pouco a questão da própria mamografia. Mas é fundamental, primeiro é que a gente não consegue cobrir na totalidade do território nacional fazer as mamografias que a gente gostaria que a população fizesse. Ou seja, não tem como você fazer de todas essas mulheres. Então, para essa população que talvez não tenha acesso, não consiga fazer a mamografia, que seria o cenário ideal, pelo menos fazer uma autoavaliação, e aí a gente chama isso de autoexame das mamas, seria o mínimo de contribuição que aquela paciente, que aquela pessoa poderia fazer na ideia do seu chamado autocuidado. Então, o autoexame das mamas, ele sim tem um papel importante e deve ser recomendado para todas as pessoas, todas as mulheres façam essa avaliação. A questão é, até que ponto você tem conhecimento suficiente, você enquanto mulher, para conhecer as suas mamas e conseguir encontrar alguma alteração sem gerar pânico, sem gerar uma interpretação equivocada? Primeiro, é importante a gente esclarecer que examinar, tocar, olhar a sua mama, olhar o seu corpo, te traz um conhecimento, e na medida que você faz disso uma rotina, você conhece seu corpo e, consequentemente, também as suas mamas melhor do que qualquer um. Lembrando sempre, aí vem a outra parte da pergunta, quando você fala em que momento, quando se deve fazer, que naquelas mulheres que ainda têm menstruação, que estão naquela fase que a gente chama de fase reprodutiva ou do período do menarquime, a melhor época para se fazer o autoexame é uma semana depois da menstruação. E aí vem aquela questão, eu uso um método contraceptivo contínuo que suspende a minha menstruação. Então, se existe essa dúvida, aí você vai marcar num calendário, uma determinada época, e sempre mais ou menos naquela mesma ocasião você cria essa rotina de fazer a sua autoavaliação. Então, assim, é importante a gente ressaltar da necessidade ou da recomendação de se fazer essa avaliação, porque se não é o cenário ideal, porque você só vai encontrar quando já estiver numa fase um pouco mais avançada, mas é melhor do que não se fazer nenhuma avaliação e a doença existir, continuar crescendo, e ela for só detectada numa fase em que ela está extremamente desenvolvida, extremamente grande, quanto as consequências do tratamento são muito ruins e a proposta de tratamento vai ser seguramente mais agressiva.
Muito interessante discutir sobre a autoavaliação das mamas, que mesmo não sendo o cenário ideal, ainda assim possui papel fundamental. Hoje já existem novas tecnologias que substituem o autoexame ou mamografia que detecte células tumorais antes mesmo do aparecimento do tumor?
Na verdade, isso surgiu muito recentemente, uma publicação referente à detecção de células tumorais antes da doença instalada. Isso seria uma coisa, assim, do ponto de vista de perspectiva de vislumbramento, extremamente interessante, que é muito atrativa, mas até hoje ainda não tem nada concreto para fazer uma afirmação de que isso aí realmente vai chegar do ponto de vista da nossa população, da nossa sociedade como um todo, seja no Brasil ou em qualquer outro local, em qualquer outro país do mundo. Mas é uma perspectiva que talvez mostre um horizonte, mostre um cenário que para o futuro possa ser um caminho em relação a essa investigação, essa tentativa de detecção daquelas pacientes que têm um risco aumentado para ter câncer de mama.
E existem algumas circunstâncias, como idade, histórico familiar, fatores endócrinos e descrição reprodutiva, que podem ser possíveis fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Por isso, é necessário conversarmos sobre essas condições para que existam melhores maneiras de lidar com a individualidade de cada paciente. Então, como as mulheres consideradas de alto risco devem reagir a respeito do rastreamento?
Para as mulheres ditas de alto risco, a gente precisa não apenas antecipar o início do rastreamento, como também incluir outras tecnologias além da mamografia. Sempre ressaltando que também é importante a gente olhar a parte clínica, ou seja, a paciente ter o cuidado de autoavaliar, um médico fazer o exame, ou um profissional da enfermagem, por exemplo, fazer o exame clínico, toque a palpação da mama daquela paciente, e aí acrescentar uma avaliação por método de imagem. Sem dúvida, a mamografia é a principal tecnologia que a gente tem para o rastreamento. Mas nessa população de alto risco, a gente precisa, muito provavelmente, acrescentar outras técnicas, como a própria ultrassonografia, que é muito discutível, essa função da ultrassonografia. Essas pacientes elas precisam fazer um rastreamento de uma maneira completamente diferente. Iniciar mais precoce, e aí o precoce fica na dúvida, quando? Precoce quanto? 5 anos antes, 10 anos antes dos 40 anos? Aí depende desse perfil clínico da sua família. Porque se você teve a sua irmã que teve um câncer de mama aos 38 anos, a mãe faleceu do câncer de mama aos 40 anos, ou seja, muito jovem, tanto os dois casos da irmã quanto da mãe, a gente calcula mais ou menos 10 anos antes que ela deve iniciar um programa de rastreamento. Então, por volta dos 30, ela vai iniciar, muito provavelmente, com a ressonância nuclear magnética, se tiver disponibilidade de fazer. E se ela está numa região em que não existe a possibilidade de fazer a ressonância, ela tem que, pelo menos, fazer uma mamografia e acrescentar também o ultrassom.
E em relação a mutações genéticas? Elas também são consideradas propiciadoras do câncer de mama em alguma medida. O que as pacientes devem fazer neste caso?
Então, a partir do momento que você já tem essa identificação, já tem o conhecimento dessa mutação, basicamente a gente vai trabalhar em três probabilidades ou três possíveis condutas a serem utilizadas naquela paciente. A primeira delas é não fazer nada do ponto de vista de intervenção, ela vai simplesmente fazer uma vigilância, vai fazer um acompanhamento de uma maneira mais intensiva. E aí eu vou acrescentar mamografia junto com o ultrassom, junto com a ressonância e também com a avaliação clínica de uma maneira mais intensiva e mais periódica. A outra possibilidade é a gente utilizar algumas mudanças comportamentais, ou seja, você tem uma chance muito aumentada para ter câncer de mama, então é preciso que você mude o seu estilo de vida, tenha uma prática de atividade física regular, combate a obesidade, combate a ingesta alcoólica, e aliado a isso, a possibilidade de você utilizar alguma medicação que vai reduzir a chance de você ter câncer de mama. E aí as principais medicações que a gente usa com essa finalidade são os bloqueadores hormonais. E por fim a conduta mais radical, que são as chamadas cirurgias redutoras de risco. Ou seja, eu vou tirar o órgão que vai teoricamente desenvolver a doença e vou fazer uma amputação daquelas mamas. Então a gente chama isso de mastectomia profilática, que é retirada das mamas. Lembrando que no caso das mulheres que têm mutação do gene BRCA1 e BRCA2, elas também têm uma alta probabilidade de ter câncer de ovário, e aí eu também tenho um momento em que eu vou tirar, além das mamas, fazer a retirada também dos ovários, com todas as consequências ruins que tem para a mulher ficar sem as mamas e ficar sem os ovários. Então assim, é uma decisão difícil, uma decisão complexa, que a gente precisa trabalhar isso de uma maneira conduta. Isso nunca vai ser uma decisão unilateral, seja do médico ou seja do paciente.
Sim, professor. A escolha neste caso precisa vir da paciente em conjunto com as pessoas que importam para ela. E falando em escolha de procedimento, quais são as possibilidades de tratamento para cuidar da paciente com câncer de mama?
A gente precisa contextualizar o tratamento em basicamente 4 modalidades de tratamento para o câncer de mama. O que a gente chama primeiro de tratamento locorregional. Dentro do tratamento locorregional, a gente tem a cirurgia e a radioterapia. Ou seja, a gente vai ofertar esses tratamentos para remoção e tratamento e controle da doença na própria mama e na região, principalmente na região dos linfonodos, na axila. O outro grupo de tratamentos são os chamados tratamentos sistêmicos. E aí entra a hormonioterapia. Como a gente citou, o câncer de mama tem uma relação muito próxima à questão dos hormônios que a mulher produz. Então, o uso de substâncias, de medicamentos que vai bloquear a ação dos hormônios femininos é uma das estratégias que a gente tem para o tratamento do câncer de mama. E a outra são as quimioterapias.
E quais são os fatores que designam ela a determinar o tratamento?
Depende do estadiamento, ou seja, a gente identificar quanto avançado está aquela doença, para a partir dessa identificação, a partir desse mapeamento, você modular as orientações em termos de tratamento. Muitas das vezes, o tratamento do câncer ele vai se iniciar a partir da cirurgia. E aí vai depender do momento do diagnóstico, ou seja, quanto mais cedo eu encontro o câncer, menos agressivo eu sou nos meus tratamentos em relação a essa doença. E além disso, a gente precisa também fazer algumas identificações, e aí a gente vai ter que falar um pouco mais tecnicamente, em relação ao tipo do câncer. Antigamente era muito comum você falar assim, você tem um diagnóstico de câncer de mama, você vai fazer esse e aquele tratamento. Hoje é muito particularizado, a gente precisa primeiro fazer esse mapeamento que é o chamado estadiamento, mas não apenas isso, levar em consideração a idade da mulher, ou seja, o comportamento do câncer numa mulher jovem é completamente diferente do comportamento do câncer numa mulher idosa. E além da questão do fator idade, a classificação que a gente chama de classificação imunohistoquímica. Lembrando que sempre que se fala em tratamento cirúrgico, a gente tem que analisar o tipo de cirurgia, se vai ser uma chamada cirurgia conservadora, em que eu vou tirar uma parte da mama, ou uma cirurgia radical que eu vou tirar a mama completamente, fazer a mastectomia. E qualquer que seja essa estratégia, existe a possibilidade da gente incluir alguma cirurgia de correção para minimizar a deformidade que eu provoco na paciente em relação ao tratamento cirúrgico. Então a gente usa as técnicas trazidas das técnicas de cirurgia plástica da mama para fazer a reformulação ou a oncoplastia naquelas mulheres portadoras da doença câncer de mama. E naquelas mulheres que a gente vai ter que fazer a retirada da mama, a gente faz a própria reconstrução mamária.
A respeito de avanços e novas tecnologias nos tratamentos, professor, quais são eles e como eles podem ajudar as pacientes?
Do ponto de vista de avanço, assim, se você segmentar desde o processo do diagnóstico até o processo do tratamento, em todas essas etapas existem avanços e novas tecnologias. Então eu tenho avanços do ponto de vista da própria mamografia, novas tecnologias, novos equipamentos com melhor qualidade de refinamento para detecção do câncer de mama, como a própria mamografia digital, a tomossíntese, que são exames de mamografia mais adequados, mais refinados, que aumenta a chance de encontrar a doença de uma maneira mais inicial. Eu tenho novas tecnologias do ponto de vista diagnóstico, ou seja, menos agressivo para fazer a identificação e confirmação do diagnóstico do câncer, técnicas de biópsia por agulha, como a core biópsia, a própria mamotomia. Esse processo de investigação e melhor conhecimento da doença para melhor classificá-la reconhecer melhor e separar em subgrupos aqueles cânceres que são mais agressivos daqueles que são menos agressivos, e a partir daí oferecer essas tecnologias de cirurgias corretivas, desde as técnicas de reconstrução como as próprias técnicas de remodelação mamária, e por fim, as novas tecnologias de tratamento com a radioterapia, equipamentos novos, mais modernos, menos agressivos com a radioterapia, e uma enormidade de novas drogas, de novas medicações que são oferecidas para essas mulheres para fazer a hormonoterapia e também para fazer a própria quimioterapia.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em 2021 foram realizadas 3.497.439 mamografias em mulheres no Sistema Único de Saúde. Então, sabemos que o SUS possui papel essencial no combate ao câncer de mama. Professor, como funcionam os protocolos de rastreamento e tratamento na saúde pública?
Bom, primeiro é preciso a gente entender que o Sistema Público de Saúde ele funciona como um convênio qualquer. Só que ele é um convênio pago ou bancado pela sociedade civil, pelo poder público. Existem algumas questões do ponto de vista quantitativo, ou seja, a massa populacional que é dependente do sistema público é muito maior do que aquela população que tem condições de arcar em caráter privado ou mesmo através da saúde suplementar, através dos convênios, mas o sistema público ele funciona exatamente um sistema privado, só que é bancado e ofertado pelo poder público. Então, existe uma questão de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde que a gente, que trabalhamos pelo SUS, precisamos seguir e estar alinhados. Isso veio do nada? Não. Vários países ditos de primeiro mundo, com um grande programa de saúde pública que a gente tem na Inglaterra, no Canadá, também seguem o mesmo que o Ministério Público, que o Ministério da Saúde recomenda aqui para o Brasil, no SUS, que é exatamente a questão da mamografia dos 50 aos 69 anos. Então, isso não veio do nada. Isso veio dentro, baseado numa evidência que essa população é a maior incidência ou a maior ocorrência da doença câncer de mama e, consequentemente, aquela população que vai ser mais beneficiada de um programa de rastreamento.
E segundo outra pesquisa elaborada pelo Instituto Nacional de Câncer, cerca de 13% dos casos da doença em 2020 poderiam ser evitados pela redução dos fatores de risco relacionados ao estilo de vida. Então, tendo ciência deste número, quais são as medidas de prevenção para o câncer de mama?
A gente precisa entender que o câncer é uma doença mais complexa em termos de fatores de risco. A gente não sabe a causa, porque se eu soubesse a causa do câncer de mama, era fácil a gente evitar aquela causa que as pessoas não iam desenvolver a doença. Então, como eu desconheço a causa, o que a gente trabalha são os chamados fatores de risco para uma doença como um todo. E aí a gente divide esses fatores de risco em três grupos principais, chamados fatores comportamentais, que para câncer de mama talvez sejam os mais importantes, fatores ambientais e fatores genéticos.
Então, como funciona cada fator?
Quase todos os cânceres têm, por base comum, um fator genético associado. Nem sempre a gente identifica, nem sempre a gente vai encontrar aquele fator genético, mas muito provavelmente algum outro fator, seja ambiental ou seja comportamental, vai levar ao desenvolvimento de uma mutação genética na célula normal e a partir daí começa o desenvolvimento de uma célula alterada, de uma célula anormal, que vai ao final desenvolver uma doença, no caso o câncer de mama, que é o que a gente está conversando. Para câncer de mama, muito provavelmente nós não temos hoje nenhuma interferência do ponto de vista ambiental, como é o que acontece, por exemplo, na câncer de pele, relacionado à exposição ao sol. E aí entra outra categoria, que são os chamados fatores comportamentais. E aí sim. Aí a gente tem uma enormidade de fatores. Câncer de mama é uma doença que parece muito estar relacionada à questão do comportamento. E aí entra obesidade, ingesta alcoólica, tabagismo, a questão da reprodução, do fator reprodutivo, uso de hormônio, uso de anticoncepcional, não engravidar, não amamentar, ter filho numa idade muito tardia. Então, todo esse conjunto de fatores que estão relacionados à mudança de comportamento da mulher, que eu chamo de mulher moderna.
E quais são os reais métodos de prevenção?
É mudar a questão comportamental. Então, é combater a obesidade, ter uma prática de atividade física regular, combate a ingesta alcoólica, ou seja, também não é proibir ninguém de fazer nenhuma bebida, ou seja, a bebida social, a ingesta social de bebida alcoólica tem uma função de socialização, né? Lógico que desde que seja de uma maneira controlada, mas a bebida alcoólica acentuada é sim, talvez um dos mais importantes fatores de risco que a gente tem para a doença câncer de mama. De alguma maneira tentar estimular as pessoas a ter a gravidez numa idade um pouco mais jovem, amamentar, e aí a gente orienta que o mínimo de 6 meses seja absolutamente necessário, não só pela questão nutricional da criança, mas também para a mulher, do ponto de vista de prevenção, restringir de alguma maneira o uso das manipulações hormonais, todas elas, seja anticoncepcional, que aí entra na questão do benefício que existe da contracepção, do uso do hormônio na pós-menopausa. Então, isso tudo são um conjunto de fatores que isoladamente não vai trazer nenhuma implicação importante. Mas, de uma maneira agrupada, esse conjunto de fatores certamente ele vai impactar, de alguma maneira, aumentar o risco para se ter uma doença câncer de mama.
E para terminar, fala-se muito sobre medidas de prevenção do câncer de mama para mulheres. Mas é importante lembrar que homens também são acometidos pela doença. Como funciona a orientação para eles?
Existe câncer de mama, sim, em homem, numa ocorrência muito inferior ao que acontece nas mulheres. A gente trabalha mais ou menos uma relação de um caso de câncer de mama em homem para cada 300 a 400 casos de câncer de mama na mulher. Então, assim, é infinitamente mais comum nas mulheres do que no homem. Mas homem também dá câncer de mama. Então, na verdade, o que a gente faz é, todo homem encontrou alguma alteração na mama, seja um caroço, seja uma secreção, seja uma ferida no bico do peito, sempre tem que ser feita a investigação. Para fazer uma biópsia, para fazer um detalhamento e ver se aquilo é um caso de câncer ou não. Então, na verdade, em homem a gente não orienta a fazer um rastreamento como se faz para câncer de mama nas mulheres, que é feito pela mamografia. O que se faz é estar sempre atento e observar as alterações que surjam na mama de um homem, em especial a presença de nódulo, em especial a presença de feridas, em especial a presença de secreção no bico do peito de uma mama masculina. Apresentou qualquer alteração, ele tem que procurar um especialista para fazer uma investigação e um diagnóstico correto daquela doença ou daquela alteração. E aí você vai fazer, uma vez confirmado o diagnóstico de câncer de mama em homem, o protocolo de tratamento basicamente é a mesma coisa que a gente usa para o protocolo de tratamento nas mulheres. Lembrando que no homem a questão da reparação, da reconstrução, das cirurgias estéticas não tem o mesmo contexto pelo simbolismo que tem a mama no homem e na mulher.
E o nosso episódio sobre o combate ao câncer de mama chegou ao fim. E com ele, percebemos que é sempre muito importante conversar sobre o câncer de mama e todas as suas particularidades, já que assim estaremos tratando não só das pessoas acometidas, mas de toda a sociedade. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou até sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031-98-576-0326. Não esqueça de seguir o podcast Saúde e Consciência no seu tocador preferido. Essa edição foi produzida por Giovanna Maldini e Carolina Magalhães. Eu sou Eduardo Esperandio, informação é saúde, e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.